Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 35º episódio, nós vamos abordar o tema exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e COFINS. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar, já ficou curioso em saber mais, eu já peço que você permaneça aqui comigo durante este episódio. Além de me fazer companhia, em contrapartida, eu vou te revelar informações importantíssimas, principalmente sobre este julgamento que encontra-se sendo discutido. Esse tema está sendo discutido pelo STF e que, eu diria, é importante para todos os contribuintes, principalmente para os prestadores de serviço. Então, se você já conhece um prestador de serviço, já compartilha com ele esse episódio aqui de hoje, que tá sensacional. Depois da tese do século, que inclusive a gente já comentou aqui no nosso podcast, é claro que eu traria para vocês aqui a tese filhote. Tese filhote? Como assim, Angélica? Sim, é como é chamado aí a tese da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. É uma tese filhote daquela tese do século, em que se discute aí a constitucionalidade ou não desse imposto sobre a base de cálculo dessas duas contribuições. Para você entender melhor a análise desse tema, e até para que você consiga compreender a origem dessa discussão no nosso ordenamento jurídico, essas discussões, tá? Elas surgiram, se originaram basicamente há 33 anos atrás. É isso mesmo que você ouviu. Para você ver, observar, que essas teses tributárias, elas perduram no tempo. E eu falo para vocês, o ano era 1988. E o recurso extraordinário era o 240.785. Era uma empresa, era um distribuidor de peças, e que ele estava ali contra uma decisão que tinha sido proferida pelo TRF3, que julgou a constitucionalidade do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. No ano de 2006, o processo ele foi levado ao STF, no qual os 7 ministros eles se manifestaram sobre o tema, sendo 6 deles votaram pela inconstitucionalidade da cobrança e por uma, e 1 pela constitucionalidade. Em 2007, após ter sido aparentemente decidido aí sobre a inconstitucionalidade desse resultado de 6-1, entra uma nova ação, a ACD 18, do mesmo assunto, mas com outro relator. Dessa vez, era o então ministro Menezes Direito, que havia sido substituído ali o ministro após a sua aposentadoria. No ano seguinte, a gente estava ali em 2008, e o tema foi tratado como repercussão geral, agora com a autoria, ali a relatoria da ministra Carmen Lúcia, no RE 574-706, é isso mesmo, o RE é conhecidíssimo por todos. Nesse mesmo ano, o STF, por fim, colocou uma pauta tanto o primeiro recurso extraordinário quanto a ADC. E resolveram ali deferir a liminar na ADC 18, suspendendo os processos em tramitação na justiça que versassem ali sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, até que o mérito da ação fosse julgado pelo presidente da República. Quando eu menciono essa situação para vocês, em 2014, eu preciso lembrar para vocês que, por solicitação do ministro Marco Aurélio, para dar continuidade do feito, o pedido ele foi aceito e em 8 de outubro se julgou por maioria entre os ministros que o ICMS ele não compõe a base de cálculo da COFINS. Contudo, a decisão ela beneficiaria exclusivamente a empresa, parte no processo, dado que não possuía ali o efeito erga omnes. E esse entendimento ele foi reiterado no julgamento do segundo recurso, cuja relatoria foi atribuída à ministra Carmen Lúcia, no mês de março de 2017. No ano seguinte, à luz daquele resultado do ano anterior, o ministro Celso de Mello, em uma decisão monocrática, julgou prejudicada a ADC diante da perda do objeto. Em maio desse ano, e nós estamos aqui em 2021 já, o julgamento do RE 574-706, o STF resolveu que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é o destacado na nota fiscal e não aquele recolhido efetivamente com a defida do como era defendida ali pelo fisco. Só que por que que eu mencionei todos esses aspectos aqui para vocês se a gente vai falar sobre ICMS? Para você entender a tese filhote do ISS para que ele seja excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, é claro que eu precisava te expor a origem desse tema, a origem de como tudo se ocasionou. E eu falo aqui para vocês que para o consumidor, a decisão do STF, em tese, ela vai diminuir o que é atualmente pago pelas empresas em PIS e COFINS, e que significa uma queda de arrecadação para a Receita. Só que a forma como foi conduzida essa decisão de redução da base de PIS e COFINS, ela poderá sim reduzir, resultar numa transparência de renda para o setor privado, ela não necessariamente vai ser para o consumidor, porque a gente está diante de tributos indiretos. Então, o custo do tributo vai recair para o consumidor final, maior ou menor grau. Vai depender da elasticidade do preço. Então, aí a gente já tem a lei da demanda e da oferta. Mas para que você possa entender a questão da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, o entendimento fica bem mais fácil. Porque a partir da modulação do STF a respeito da exclusão do ISS, é semelhante ao aplicado no caso do ICMS, como a gente já explicou. Se seguir, é claro, os mesmos moldes da decisão do ICMS. As empresas que não ajuizarem as ações anteriores à decisão do pleno, elas vão perder o direito de restituição dos 5 anos anteriores ao processo. E aqui, já para que você consiga entender, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, ela vai poder custar cerca de 6,1 bilhões à União, de acordo com a LDO, que é a Lei de Direções Orçamentárias. E esse valor ele pode alcançar os 32,3 bilhões, caso o governo federal tenha que restituir os valores pagos pelos contribuintes dos últimos 5 anos. E aqui eu te trago um ponto específico que o ministro Celso de Mello ele afirma. Ele menciona que o valor arrecadado a título de ISS por não incorporar definitivamente o patrimônio do contribuinte, ele não integra a base de cálculo das contribuições sociais referentes a PIS e COFINS. Notadamente, porque a parcela correspondente ao recolhimento do ISS não se reverte nem tem natureza de receita ou de faturamento. qualificando-se ao contrário como simples ingresso financeiro que meramente transita pelo patrimônio e pela contabilidade do contribuinte. Essas foram as palavras do ministro Celso de Mello. A demora do STF para julgar o tema em relação ao modo com que tem sido formulado essas teses, elas causam sim uma insegurança jurídica para os contribuintes. Porque observe, isso tudo aconteceu há 33 anos atrás. Essa discussão vem se perdurando desde 1988. E é claro que desde lá surgiram teses filhotes, e essa é uma delas. A exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS é uma tese que surgiu através da grande tese da exclusão do ICMS. E é claro que isso vai refletir. Por quê? E aqui eu já chamo a atenção em relação às semelhanças desses temas. Porque enquanto a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS tinha como tema número 69 lá no STF, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, o número do tema é o 118. E por que a semelhança? Por que existe essa semelhança? Porque a gente considera a natureza dessas duas rúbricas que estão sendo analisadas. Uma já foi analisada. Naquele julgamento, o STF ele entendeu que o ICMS ele apenas transitava pela contabilidade. E o ministro Celso de Mello, em seu voto, em sua apresentação, ele menciona também. Só que a gente tem aí uma outra situação, que é justamente o voto vista inaugurou a divergência, que foi o do ministro Dias Toffoli. O ministro Toffoli, ele reconhece que continua convencido de que o ICMS integra a base de cálculo do PIS e COFINS. Contudo, curva-se a orientação do Supremo, firmando no entendimento do tema 69, mas que para não se curvar inteiramente, dando bênçãos ao entendimento do colegiado, ele manifesta-se no sentido de que os casos são distintos e merecem, portanto, conclusões diferentes. Segundo o ministro, é a distinção entre regimes tributários do ICMS e do ISS, relacionados especialmente em relação à técnica de arrecadação. E aqui eu destaco para vocês que, para o ministro, a natureza não cumulativa do ICMS, com um crédito na entrada da mercadoria no estabelecimento e um débito na saída, quando de sua venda, a sistemática da apuração desse crédito versus o débito condiz com o saldo devedor, cuja quantia deve ser recolhida à unidade federada correspondente. Nesse contexto, ele destaca que uma espécie de repercussão escritural do ICMS, a qual perpassa necessariamente pela receita e pelo faturamento para o próximo da cadeia econômica. E com base nessa lógica jurídica, para o ministro, as técnicas de arrecadação são distintas entre ICMS e ISS, particularmente pela sistemática da não cumulatividade. Além disso, ele ainda menciona que o ICMS, o ISS não seria destacado na nota fiscal, embora a legislação estabeleça a exigência da transparência fiscal a quem está tomando serviço. Menciona também que o contribuinte do ISS é o próprio prestador de serviço, portanto é quem deve pagar em nome próprio o tributo. E em suas palavras, tá? Se no lugar disso o prestador majora o preço do serviço prestado para pagar respectivo imposto, certamente isso pode ser feito, mas ao embutir o valor do ISS a ser recolhido no preço cobrado, o prestador do serviço estará fazendo isso por livre e espontânea vontade. Sobre essa situação, sobre essas palavras do ministro, eu preciso aqui voltar com vocês às nossas lembranças de aulas em direito tributário. Porque quando a gente estuda direito tributário, e é bem simples isso, A doutrina nos orienta que existem os chamados tributos indiretos, que são indiretos porque já estão servindo. A gente não consegue pagar eles de fato. Não existe uma guia para que nós... É uma guia separada do valor da mercadoria ou do valor daquele serviço que está sendo prestado. O valor do tributo, ele já está embutido. E se ele já está embutido, o nome é tributo indireto. Então, a gente tem o ICMS, nós temos o PIS e COFINS, nós temos o ISS. Curiosamente, com as vênias devidas, ao fundamentar o seu voto vista, o ministro deixa claro não caber uma interpretação econômica do direito e que normas contábeis indicativas de que o ISS não integra receita ou faturamento não podem ser razões para a determinação da base de cálculo, de modo a subordinar uma tributação. E nesse ponto de vista, a crítica ao voto proferido, porque entendemos votar contra si mesmo, tá? Então, quando a gente menciona isso, a gente abre ali uma grande insegurança jurídica, principalmente para o contribuinte. Por quê? Se o tributo está sujeito à técnica cumulativa ou não cumulativa, se será repassado parcial ou integralmente ao consumidor, quais questões retóricas, argumentativas e práticas de apuração que devem ser realizadas? Ainda sobre essa lógica que é construída pelo Supremo em relação ao nosso sistema tributário, em verdade eu falo para vocês, existe um microsistema de incompreensão em relação ao sentido de receita. Por quê? Porque quando a gente faz o exame em relação à base de cálculo de PIS e COFINS, só e tão somente eles, a gente verifica que existe aí técnicas de apuração desses tributos. E aqui eu não estou diferenciando se é ICMS ou se é ISS, tá? Como a gente está mencionando e o tema do episódio é o ISS, a gente precisa tomar como base a técnica de tributação do ISS. Por quê? Para poder reconhecer o mesmo sentido da tese de não integração à base de cálculo do PIS e COFINS. Então, a gente tem aí, é competência dos municípios e do DF exigir o imposto. Então, a gente tem um fundamento lá na Constituição, no 156, assim como na LC 116 de 2003. E afundando ainda mais com vocês, aprofundando ainda mais com vocês, serviço considerado prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador ou, na sua falta, no local ou domicílio do prestador. E esse sistema de tributação, ele é cumulativo, embora diferente do ICMS, que é reconhecidamente lastreado aí pelas cadeias amplas de circulação, o ISS, ele costuma ter uma cadeia curta, na maioria das vezes, uma cadeia única. Quando a gente fala cadeia única, você já tem ali a monofásica. Já tem o regime de monofasia na mente. O imposto ali reconhecido é diretamente repassado ao ente federado. Ele não vai integrar a receita da empresa. É imposto, gente. A nota fiscal de serviço eletrônica, ela é amplamente utilizada na prática operacional. É um documento fiscal exclusivamente digital, é gerado, é armazenado eletronicamente pela prefeitura. E o que ela visa? Ela vai documentar aquela operação de prestação de serviço. Logo, a gente tem aqui a nota fiscal eletrônica como sendo o quê? Tendo um propósito que é integrar a uma ferramenta do sistema de escrituração pública, o SPED. E qual que é a base de cálculo que é apresentado na nota fiscal de serviço? É o valor total dos serviços, subtraído o valor das deduções que são previstas ali em lei e pelo desconto incondicionado. Então, o que a gente tem? A gente tem reconhecidamente um instrumento fiscal que diminui o complice fiscal por parte dos contribuintes e contribui com na desburocratização do sistema de recolhimento do ISS. Então, para que fique mais claro ainda, e agora fazendo um exame contábil relacionado ao ISS, a gente tem as receitas de vendas de bens e serviços devendo ser reconhecida pelas empresas de acordo com o regime de competência. E para que você observe e entenda melhor, essas receitas que são decorrentes dessas operações somente vão ser reconhecidas depois da realização da prestação de serviço. E no momento que surge o direito ao recebimento do valor cobrado. Então aqui, para fins contábeis, para que você fixe essa informação, a receita existe tão logo tenha dado a operação de prestação de serviço. Então, para você ter uma ideia, não existe qualquer diferença entre o PIS e COFINS, nem mesmo o ISS e o ICMS. E sobre esse ângulo, eu ainda preciso ir além com você. O ISS incidente sobre a receita de prestação de serviço, mediante a aplicação de alíquota que é instruída ali pelo município ou pelo Distrito Federal, ela deve ser registrada a débito de conta retificadora na receita bruta de prestação de serviços. Logo, a gente vai ter ali, no resultado, o crédito de título próprio da conta ou um subgrupo de impostos a recolher no passivo circulante, de forma o quê? A assimilar uma contabilização de ICMS. Então, numa visão contábil, a gente tem uma técnica muito semelhante. Se a gente tem a técnica na contabilização semelhante à apuração do ICMS, então não tem razão para ter uma distinção jurídica, sabendo que a gente não pode inverter a lógica e a subvenção da contabilidade para justificar um entendimento jurídico. E eu vou além ainda com vocês, porque o que é que acontece na prática? Na prática, a gente tem, em muitos casos, a figura do ISS quando ele é retido na fonte. E ele vai ser retido na fonte por quem? Pelo tomador do serviço, que naquela relação de prestação de serviço, ele se torna o responsável legal pelo recolhimento daquele imposto. Então, o tomador de serviço vai realizar a retenção do ISS no momento do pagamento ao prestador de serviço. E assim, gente, o prestador de serviço ele vai receber o valor do serviço contratado já com desconto do imposto devido na prestação de serviço, que vai ser submetido a quem? Ao município correspondente. Se ele desconta para repassar para o município ou para o Distrito Federal, esse simples ingresso financeiro que meramente vai transitar pelo patrimônio e pela contabilidade do contribuinte, ele não é receita. Se ele não é receita, não existe incidência de PIS e COFINS. É simples isso. Então, eu falo para vocês, não é técnica tributária não cumulativa do ICMS, ao contrário do ISS, que justifica aí essa exclusão dos correspondentes bases de cálculo de PIS e COFINS. Mas, como dito, né, a gente precisa respeitar o entendimento do ministro, mas já fica claro aqui para vocês, né, a minha total indignação. Logo que eu falo aqui para vocês, na prática, a gente já visualiza que o ISS não enquadra essas hipóteses, porque é ali o que a gente fala, é receita do ente federado e não do contribuinte. Então, portanto, quando a gente menciona isso, não tem nada de diferente em relação à tese do ICMS, né? É filhote mesmo, deve ser feito ali uma análise, né? E nós o quê? Nós aguardamos aí a decisão final do nosso STF, né? Ele foi incluído né, para um julgamento virtual, tendo início marcado aí no dia 20 de agosto, com o voto de vista do ministro Dias Toffoli, e tem sim a possibilidade de ter uma modulação. Então a gente precisa aguardar. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!